Olha a Jamanta! Olha a Jamanta! Na linha de 5 jardas!
Como é que é? Vamos lá! Bobata!
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos ao episódio 434, em clima extremamente empolgado com a melhor semana de NFL do ano. Boa noite, Mayara. Vamos comentar esses jogos dessa incrível rodada divisional?
Boa noite, gente. Tudo bem? Sim, incrível. Provavelmente a melhor do ano.
Exatamente. Tem uma galera que convenciona chamar de semifinal de conferência, tem uma galera que convenciona chamar de quartas de final, o Division Round, enfim, qualquer que seja o nome que você dê, foram jogos incríveis. A gente fala sobre todos eles assim que a gente voltar do bloco de recados. Não saia daí, a gente tá muito empolgado, meu Deus. Vamos lá, fumblenanet.com.br, esse não apenas podcast, mas um grande hub de conteúdo de esportes americanos. Você ouve programas sobre a NFL, como este Famblinho, como o Esportismo, o Contando Jardas. Você pode ouvir NBA com o Nuaro, você pode ouvir MLB com Rebatida, você pode ouvir NHL com a equipe NHL Brasil, Icecast, Tic Tac Go. Somos 77 podcasts falando sobre todas essas ligas, não apenas as ligas, também franquias desses belíssimos esportes americanos. Você confere todos os nossos lançamentos nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram. Você pode ouvir todos esses programas nos principais aplicativos do ramo, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, no Deezer, Podcast Republic, Podcast Addict, enfim, aonde você preferir, também direto no nosso site. Se você estiver ouvindo na Apple Podcasts, no Spotify, não esquece de avaliar com 5 estrelas, isso ajuda a gente a ir chegando mais longe, navegando a favor do algoritmo, né? Sempre bom ter essa relação. E vamos para muito futebol americano, porque é isso o que a gente gosta. A gente começa com destaques normalmente nos nossos podcasts. Deixa eu abrir os destaques sobre o seguinte prisma. Tá? Semana passada eu falei muito sobre o Super Wild Card e a definição lá maluca da NFL sobre Super. Nessa semana a gente de fato teve jogos muito emocionantes, jogos que foram definidos até o final e tal, mas o mais incrível é que cada um deles foi sobre um espectro totalmente diferente. Você teve um Bengals e Titans sobre um espectro de jogos de defesa muito fortes, e aí o ataque, na hora que conseguiu sobressair, levou a história. Você teve jogos em que os ataques não conseguiram render, não tanto as defesas tiveram grandes trabalhos, e aí os special teams é que definiram quando ninguém estava pontuando. Você teve jogos de duas metades, um time domina a primeira metade, outro time domina a segunda, porque o primeiro esqueceu de jogar no segundo tempo, etc. E você teve um jogo realmente de altíssimo nível, de altíssimo gabarito, de entre os melhores da história e tal. Então não só foi uma semana emocionante, uma semana recheada, como uma semana muito variada, e de fato toda aquela questão de apresente para os seus amigos e tal, valeu perfeitamente nessa semana, porque ela proveu tudo. Enfim, Mayara, dei a minha viajada aqui sobre Divisional Round. O que é que você tem de destaque essa semana?
Não dá pra mentir, os jogos foram a maior variação que você pode ter da NFL em 4 jogos. É absurdo. Foi, eu acho que assim, teve coisas que você também pode colocar em qualquer outro esporte. Teve freguês, freguesia absurda do Green Bay. Teve Cincinnati Bengals com um cara ganhando levando 9 sacks. É absurdo você ver um time ganhando levando tanta paulada. Você fala, não, isso foi decidido por QB. Decidido por QB e o melhor QB levou tanta paulada. Você teve Los Angeles Rams quase perdendo no jogo, aparecendo o grande ditado de a bola pune, e venceu o jogo. E teve o que a gente prova de considerar nessa década a maior rivalidade da década, que provavelmente vai ser Buffalo Bills versus Kansas City. E você olha aquilo ali e você vê Josh Allen versus Mahomes, e você fica, olha, eu tô feliz de ver a NFL pros próximos 5, 10 anos, porque assim, eu vou sentar aqui, ver Joe Burrow jogando, depois eu vou ver Mahomes jogando, e depois eu vou ver Josh Allen jogando. Então assim, a AFC, ela tá servida de bons times. E claro, a gente também tem um pouquinho de drama na NFC, porque tem a drama do Aaron Rodgers vai continuar ou não no Green Bay, ou Tom Brady vai parar ou não vai parar. Então essa semana ela foi favorecida de momentos particulares. É muito difícil escolher um jogo só. Foi, cada jogo teve seu pequeníssimo momento, teve kickers fazendo a diferença. Foi surreal. Eu esperava bons jogos, eu não esperava a surrealidade dos jogos dessa semana.
Pô, surrealidade é realmente um conceito bem interessante para definir essa semana. E que você lembrou bem, os efeitos desse Divisional Round a gente ainda vai sentir por um bom tempo na NFL. Seja da rivalidade lá, o Mahomes e o Josh Allen, seja o destino do Aaron Rodgers, do Tom Brady, a ascensão ao estrelato do Joe Burrow, San Francisco e o que é que eles vão fazer, estilos de jogos, enfim. Muita coisa vai rolar aí debaixo dessa ponte e a gente tá numa expectativa enorme pra descobrir. Mas vamos falar de jogo. Essa semana a gente não precisa entrar em notícia. A NFL foi tão incrível que ela pausou tudo que estava acontecendo ao redor dela para a gente ter esses jogos. Vamos, como sempre, por ordem cronológica, Mayara. Tennessee Titans, seed número 1, recebendo o Cincinnati Bengals. Tem um monte de discussão sobre o time, seed 1 ficou parado, teve a semana de folga e entrou enferrujado. Você acha que foi o caso nessa partida?
Olha, eu acho que no caso do Tennessee Titans não foi muito isso. O Tennessee Titans, ele conseguiu a seed 1 por momentos espetaculares de outros times, né? Foi mais uma situação que a gente conseguiu. E não era esperado que o Tennessee Titans fosse ser a seed 1. Não é a mesma coisa com o Green Bay Packers. O Green Bay Packers realmente foi uma decepção, porque eles deveriam ter conseguido ganhar esse jogo. Mas enfim, o Tennessee Titans, eles não chegaram àquela divisão, seed 1, com estrelar, com, não, eu sou o top, eu vou vencer tudo. Então, já tava meio que esperado que eles iam, talvez não fosse dar muito certo. Então, essa semana talvez tenha realmente dado esfriado alguma coisa, mas não era alguma coisa que os Titans pareciam franco favoritos a ganharem a AFC, por exemplo, ganharem o Championship e irem pro Super Bowl. Tá, isso é bem mais claro pro Kansas, né? O Kansas vem com esse estrelar, Tennessee mesmo com a Seed 1 não tava com um estrelar na mão. E o jogo foi bem claro, decidido por quem tinha o melhor QB. E foi o melhor QB que ganhou o jogo? Não, foi o kicker, tá? Os Bengals decidiram draftar um kicker e deu certo. E até gritaram no Twitter, por isso que a gente drafta o kicker! Aí, ó, tá vendo? Por isso que eles draftaram o kicker. Essa foi a explicação deles. Assim, mas é claro que dá pra prevalecer, né? Dá pra ver Joe e Chase. Essa foi a conexão mais, assim, foi uma sacada genial trazer os caras da LSU pra lá. Porque é uma conexão monstruosa. Cada passe, Chase pega. É assim, gente, esse homem aqui, realmente, ele foi um draft, assim, perfeito. Colocou na mão de Joe Burrow, os caras têm uma conexão fabulosa. E o jogo é gigantesco desses dois. Apesar deles não terem conseguido ter uma cadência muito grande, esse jogo foi pautado por Joe Burrow levando sack. E assim, a OL dos Bengals tem que melhorar. Eu não acho que eles vão passar dos Kansas. Mas se eles querem ter pretensões de ganhar o Super Bowl, o Bowl tem que ser defendido, gente. É ridículo um cara levar 9 sacks no jogo. Ok, o Titans tem uma boa defesa? Tem. Mas ele não deveria ter ganhado 9 sacks. E mesmo assim, ele consegue colocar em uma boa situação e faz porque ele fazer o ponto. Isso num erro gigantesco, né? Que aconteceu durante o jogo, que foi, né, do Tannehill. E aí que foi a decisão foi, o Tannehill, ele é um bom QB? Ele é um bom QB. Ele é o melhor QB que você vai ter na sua vida? Não. Ele não é um franchise QB. A gente não chama que é o QB que você coloca ali, ele vai ser o seu franchise QB, ele vai fazer isso por você. E esse é o grande problema que teve com o Tannehill. Ele teve acho que foi uma interceptação no caso, né? Ele foi interceptado e ele perdeu o jogo. Porque o Burrow conseguiu colocar, Joe Burrow, gente, eu vou errar isso. Ele conecta no meu cérebro como estranho. O Burrow, ele colocou o kicker dele, posicionou o kicker dele que foi draftado, lembra-se muito bem que o Bengals gritou pra gente que ele foi draftado e foi lá e colocou os 3 pontos da vitória. Isso vai ser assim, mais ou menos uma historinha que toda hora o kicker vai lá e coloca os times pra ganhar. Foram 3 jogos de 4, o kicker colocou o time, né, pra ganhar o jogo. Eu acho que a maior conto dessa história do Tennessee aqui vai ser a história dos Caps. Vai ser a história de Joe Burrow, segundo ano, comeback, basicamente foi o primeiro ano dele em todo a NFL, versus Tannehill, que a gente já conhece muito bem, tá ali há muito tempo, mas não é incrível como a estrela que o Joe Burrow tem.
Pois é, né, falei sobre a estrela do Joe Burrow, tem que reforçar mesmo a estrela do Evan McPherson. 4 de 4 num jogo que é pesadíssimo. Pô, eu já vi meu time ganhar jogo de playoff chutando 6 field goals, sabe? Um Steelers e Chiefs, uns 5 anos, 6 anos, o Steelers só apontou com field goal e você tem o kicker que você confia pra ele fazer isso daí. É ótimo, 2 de 50 jardas ou mais. É ok que você espera que um time se coloque mais em posição de marcar touchdowns do que exatamente chutar field goals. Mas, vamos lá, né? Você tá conseguindo colocar o time pra andar. A defesa de Tennessee entrou pro jogo, veio realmente pra provar que esse negócio de tá enferrujado, não tá com nada, é ótimo ter uma semana de descanso, porque os caras destruíram 9 sacks, que é empatado com a maior quantidade de sacks cometidos num mesmo jogo de playoff. A gente avisou no preview que Jeffrey Simmons, Denick Autry, Bud Dupree, Harold Landry era um time bem pesado. Eles forçaram realmente nessa situação aí. Até que algumas jogadas foram entrando. Cincinnati teve 242 jardas depois da recepção, sabe? Porque se você tá tendo um monte de sack, você precisa ajustar o teu time para que o quarterback se livre da bola mais rápido. E se ele se livra mais rápido, provavelmente vão ser passes mais curtos. Se são passes mais curtos, você vai ter que ganhar muita jarda depois da recepção. Dito e feito, eles foram lá e conseguiram um monte de jarda após a recepção, 242 jardas nisso daí. Você queria forçar um time que tinha um monte de jogada explosiva, como é Cincinnati, a resolver em um monte de bola curta. Eles, ok, a gente vai jogar um monte de bola curta e vai ganhar de você. Então, bater uma estrela e uma estrela enorme, assim, enorme. Trabalho de construção de defesa até do Mike Vrabel é ótimo. Pro lado de Tennessee, que também sofreu um bocado com a defesa de Cincinnati, a secundária trabalhou bem, até Jesse Bates foi ótimo, Mike Hilton foi ótimo, a defesa contra a corrida foi bem, e aí é que é o ponto. Tennessee teve o retorno do Derrick Henry para a partida. Só que ficou muito na cara de que o Titans queria colocar o Derrick Henry e queria ser estelar com o Derrick Henry e queria dizer, a gente vai ganhar e vai ser com ele. Ele teve 20 corridas para 62 jardas, o que é bem pouco. Isso é 3 jardas por carregada. E geralmente se considera uma média boa a partir de 4 jardas por carregada. Então foi um negócio bem lento, assim, bem lento. Titans não conseguiu ir avançando. Na hora que eles precisaram que Tannehill resolvesse o jogo, ele foi lançando interceptações e a partida não foi andando. Até a sorte entrou ao lado do Bengals, quase naquele sentido de sorte de campeão. A jogada em que o Bengals conseguiu a interceptação, logo na jogada seguinte, a CBS, que a TV americana que estava transmitindo, foi mostrar o replay. Dá pra ver o Zach Taylor, o técnico, correndo na direção de um juiz para chamar um timeout antes daquela jogada. Ele não estava gostando do alinhamento, ou ele queria uma situação mais favorável de relógio, e ele tá correndo na direção do juiz. Só que o snap sai antes dele conseguir o timeout. Para a sorte dele, Cincinnati conseguiu um desvio e uma interceptação que basicamente fechou o jogo, né? Senão, ia ser um negócio bem, bem complicado, cara. Bem complicado. Então, muitas estrelas aparecendo. Se a liga não tiver de olho em jogadores como Jesse Bates, não tiver de olho em Ivan McPherson, e especialmente não tiver de olho na dupla Joe Burrow e Jamar Chase, estão dormindo. Joe Burrow é o primeiro quarterback draftado com a escolha número 1 a chegar e vencer um divisional round dentro das suas primeiras 2 temporadas. É realmente uma transformação de cenário muito forte para uma equipe. A gente repete, Cincinnati foi a escolha número 1 em 2020, gente. A gente ainda estava analisando o Bengals como estando numa situação de ciclo que, ok, a gente já sabe que Joe Burrow é nosso quarterback, a gente vai parar agora essa fase da limpeza do elenco e vamos começar a investir. Geralmente você não vai tão longe na temporada quando você está começando a remontar teu elenco. Você consegue fazer isso quando você já está nas fases mais finais dessa remontada. Por exemplo, o status da linha ofensiva. Eu sei que o Bengals contratou jogador mais veterano de linha ofensiva, eu sei que eles draftaram um cara na segunda rodada, mas tem diferença, você sabe, quem tá ouvindo sabe que não foi os investimentos do mais alto grau, eles tiveram uma escalazinha abaixo aí nessa questão. Estelismo total do Bengals, eles brilharam, eles tiveram sorte, eles tiveram competência, tudo na hora que precisou foi pra sobreviver a um jogo que propôs um desafio bem pesado, e isso é maravilhoso. É o que você espera de um time que tem uma campanha tão boa, um time que vai tão longe na temporada, é que na hora que o desafio chegue, eles se provem dignos do desafio.
O menino Burrow não tá querendo ser chamado de underdog, né? Então ele quer ser mais chamado de zebra. Ele tá provando cada vez mais que ele não tá sendo mais uma zebra, né? Tá sendo o cara mais mínimo ali pra mostrar, né? E dar medo pros Steelers, pros Browns, pros Ravens, que ele vai tá ali. Tá ali e os Bengals vão jogar. Claro que sem uma OL, esse cara não vai jogar por muito tempo. A gente sabe o que aconteceu com o Luck, tá? A gente não vive em um mundo onde QBs conseguem sobreviver a levar pra lá, tá? E assim, o Burrow já teve problema na temporada passada. Porque a gente não viu nada dele. O Bengals você continuar e vencer jogos, porque agora vai ter uma parada muito dura que é o Kansas City, e vai ter sempre essa parada, porque Mahomes é novo, tá assim, ó, e bem protegido, que é bem diferente. Tem Josh Allen também na situação, então, assim, vai ser uma parada muito mais difícil agora. Então, os Bengals precisam ter um cuidado especial com o Burrow e tem que criar uma OL melhor. Nove sacks, imperdoável.
É, eu tô aqui na CBS e eles estão colocando já 7 pontos de favoritismo pro Chiefs nessa partida. É muita coisa, mano.
É muita coisa. Assim, eu espero um jogo ser bem competitivo, no final das contas. Apesar do Burrow ser pressionado, que você pode ter visto que nos Titans ele foi pressionado no jogo com o Titans. Mas ele conseguiu fazer pontos, então eu acho que ele vai fazer uma quantidade de pontos razoável. Eu não sei se vai ser tão difícil como foi o último jogo dos Chiefs.
É isso, eles já se enfrentaram nessa temporada, foi um negócio fantástico. A gente aguarda bastante do domingo, 5 da tarde, horário de Brasília, pra ver Chiefs e Bengals. Mas vamos continuar falando de Divisional Round ainda no sábado. Se a gente teve esse favoritismo aí, se a gente tá tendo Vegas colocando Chiefs favorito em cima do Bengals na final de conferência, eles colocavam o Packers bem favorito em cima do 49ers no Divisional Round. Era também a seed 1, o time que primeiro se classificou em toda a NFL, Green Bay, o provável MVP da temporada, Aaron Rodgers, com um sistema de ataque funcionando, Davante Adams, uma estrela, Aaron Jones, uma outra estrela, AJ Dillon funcionando muito bem pro ataque, perdas na linha ofensiva teve, mas eles foram repondo e o time foi andando e tal. A defesa que foi tantos anos criticada, que as defesas de Green Bay não davam chances pro Aaron Rodgers ter um jogo que o levasse longe nos playoffs, as finais de conferência perdidas seguidas, e essa era a hora do Packers exorcizar o fantasma do 49ers, que todo ano ia lá e batia neles, seja em Green Bay, seja em São Francisco, etc, 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 e aconteceu de novo, mano. 49ers passou pelo Packers.
Eu vejo todo ano pra ver 49ers e Packers e ver a criptonita dos Packers acontecendo. Oh, delícia. Eu nem gosto dos Niners, eu sou fã do Seattle, mas essa situação, assim... todo mundo fala, não, o Packers é favorito. Não, o Packers vai perder, gente. O Packers vai perder. Porque eles sempre perdem pro Niners. Não tem um jogo que aconteça que o Rodgers, não sei o que acontece com ele, o mundo acaba, o chão desaparece e ele não joga. E assim, aí começou até que bem o jogo, né? Começou bem, pá, fez pontuação. Aí o Dillon sofreu um fumble. E aí acabou. E isso foi aí o fim dos Packers. Os Packers aparecia, fazia uma ou duas jogadas, sumia. Aparecia, fazia uma ou duas jogadas. E assim, não era como se não tivessem cansado a defesa dos Niners. A defesa dos Niners aparecia a cada 5 segundos. O Garoppolo não fez nada nesse jogo. O Kittle perdeu bola ainda por cima. Bateu no peito dele e não conseguiu pegar. Tinha tudo pra vencer. Sabe quando você tem tudo pra vencer e você ainda consegue perder? Foi esse o momento do jogo dos Packers. E assim, tem grande parte da culpa dos Special Teams? Sim, tem. Os Special Teams dos Packers é uma vergonha. É uma vergonha. Alguém deveria estar batendo na porta lá do centro de treinamento pra brigar e falar que a paciência acabou, porque é uma vergonha. Tem um punch bloqueado, perdeu a bola. Sabe, assim, as coisas que acontecem com o Special Team dos Packers é coisa juvenil. Nem no college isso acontece. E é o college. Enfim, é uma coisa assim meio surreal, que sempre acontece com os Packers, eles perderem. Especialmente com o Rodgers em campo, né, ele perde pros Niners em playoffs. Então, começou, teve um drive, fez pontuação, tava friozinho, tá, tava menos 11 graus Celsius, a sensação térmica tá um pouquinho pior, começou a nevar, depois, no terceiro quarto do nevar, tipo, o gramado, mesmo sendo aquecido, não continuou. E aí, assim, terminou, né, o primeiro tempo. O Packers tava vencendo, tava até tranquilo. Quase conseguiram fazer uma jogada boa, perderam um kick, né, perderam um field goal, do qual eu não entendo como eles conseguiram perder aquele field goal, mas perderam o field goal. Tá na hora de demitir esse kicker, né, e trocar, porque tá assim, tá vergonhoso. Perderam o field goal. Beleza, foram pro tempo, tranquilos, com pontuação. O Lafleur falou que não ia mudar nada, eu achava que precisava mudar alguma coisinha no ataque, já tiveram aquela fumble. Muita sorte que o Garoppolo não sabe fazer porcaria nenhuma. E realmente provou que o Garoppolo realmente não pode ser franchise QB. Que tá na hora dos Niners substituírem mesmo. E trabalharem o QB deles pra suprir a necessidade. Que o Garoppolo não consegue fazer. O Garoppolo não é a pessoa que vai se inventar jogadas. Ele não vai conseguir fazer um jogo perfeito. Ele vai ter erros bestas. Ele vai ficar segurando a bola por 15 minutos e levar o sack. Ao invés de jogar a bola fora. Ou vai tentar jogar a bola no canto lá. Não vai conseguir jogar no canto. Vai ser interceptado. O que aconteceu no segundo quarto? Foi assim, no final do segundo quarto ele foi interceptado. Porque ele jogou uma bola que ficou flutuando 30 anos, né? E qualquer um pegaria. Porque ele não sabe jogar a bola pro canto, porque o Kiro pegaria no canto. E assim, ele tem armas, mas ele não sabe jogar. O jogo terrestre não tava funcionando. Os Niners no começo do primeiro tempo. Só que os Packers não pontuavam. Na hora que eles poderiam pontuar, que era até aumentado com o terceiro, pra ficar 10-0, não conseguiram fazer o kick. Beleza, não conseguiram fazer o field goal. Tá, foi-se pro segundo tempo. Conseguiram fazer um field goal o São Francisco. E aí vem o catch, que é o problema. Que é o special teams do Green Bay. Enquanto o ataque do São Francisco tava usando a esquerda, não fazia nada, só piorava a situação. Perdi a bola, quase levou um fumble, quase queria interceptar, era uma vergonha. Os special teams dos 49ers não conseguiram bloquear um punch, que é muito difícil de acontecer. Eu nem sei qual foi a última vez que aconteceu pra virar a pontuação. Bloquearam um punch muito perto da endzone, bloquearam um punch, conseguiram recuperar a bola do punch. Quando você bloqueia um punch, você pode sim correr pra endzone, fazer o touchdown. Eu tava ali do lado, correram pro touchdown, empatou o jogo. Aí vem, vai. Defesa dos Packers já tava meio cansada, tava na neve, tava frio. E o que que o Garoppolo fez? Ele conseguiu pelo menos um drive onde ele posicionou o gol. E não foi um kick assim muito fácil, acho que 45 jardas, né, o futebol. Foi 45 jardas, era um chute assim razoavelmente ruim, porque tá frio, a bola devia estar com uma pedra. Quando eu falo frio, não é frio tipo a gente tendo 10 graus, que já é ruim fazer qualquer tipo de atividade física a 10 graus. Era menos 11, menos 12 com neve, caindo, vento. Tudo ruim, mas assim, essa é a grande diferença. Crosby é um bom kicker, aparentemente não mais. E o Goldjack, meteu de 45, venceu o jogo. Com um ataque que é uma desgraça. Sim, o ataque do Fornares é uma desgraça. Com o Garoppolo, desculpa. Você não pode achar ele bonito, lindo de se ver, mas assim, ele é lindo de se ver e não de ver jogar. Ver ele jogando é uma coisa assim, uma tortura. Até pra mim, que gosto de ver os Niners perderem a maioria do tempo. É uma tortura ver o Garoppolo jogando. Mas, mesmo com ele jogando mal, bem mal, o time ganhou. Por quê? Porque tem um ótimo time de especialistas, tem uma ótima defesa e segurou o tranco. Eu acho que vai segurar o tranco contra os Rams? Eu não acho que vai segurar o tranco contra os Rams. E tiveram a sorte de que o Rodgers amarela toda vez que joga contra os Niners. Que é uma vergonha. Tá? Assim, o Rodgers teve várias chances de pontuar. É claro que ele sempre vai no Adams e ficou meio manjado jogar pro Adams. Pelo azar, perdeu uma recepção que deveria ter sido recepção. Caiu no peito dele, não segurou a bola. E o time de especialistas do Green Bay precisa ser totalmente reformulado, jogado fora e trocado. E o treinador também em conjunto, porque isso aí não é só erro de pessoa, não. Claro, é erro assim de indisciplina de treinador. Mas era pro Green Bay ter ganhado esse jogo. Era pro Green Bay ter ganhado esse jogo e não ganhou porque certos pontos não funcionaram. Crosby não funcionou e deveria ter funcionado. Esse punch bloqueado, que assim, é uma coisa que eu não lembro qual foi a última vez que eu vi em playoffs. E isso põe aquela situação descarada de que o Rodgers não quer ficar no Packers. É isso, gente. Assim, aceita. Talvez o Rodgers vá pro 49ers no final das contas. Finalmente ele vai poder jogar pro Niners e os Niners não se arrependerem, que nunca se arrependeram de não ter ele lá. De todo esse jogo, assim, ele foi interessante de se ver pelas defesas e pelo clima. É pra ver como é que é Green Bay no frio. Agora, importa pros Niners se eles estão no frio, no calor, aonde quiser? Não. Aparentemente, enquanto os Rodgers jogar contra os Niners, ele vai perder. É isso. Ele tá pagando tudo que ele falou na vida dele sobre os Niners se arrependerem. E ele vai pagar pro resto da vida dele, aparentemente. E, sei lá, sobre o final das declarações dele, eu acho que o Rodgers, ele precisa pensar um pouquinho na vida e parar de reclamar tanto.
Esse jogo tem muita história pra contar mesmo, gente. Muita coisa mesmo. Primeiro, o 49ers, que foi o time que venceu. E, bom, ele já tem aí suas duas vitórias sem que nosso glorioso Jimmy Garoppolo lance um passe pra touchdown, né? Nos playoffs. Não tô falando só do Divisional Round, não. No Wild Card, a gente teve touchdown do Elijah Mitchell e do Deebo Samuel correndo. E mais 3 field goals do Robbie Gould. Nesse jogo, Divisional Round aí contra o Packers, foi um field goal do Robbie Gould, um punch bloqueado retornado pelo Talanoa Hufanga, grande Talanoa Hufanga, e mais um field goal do Robbie Gould para fechar o jogo. Robbie Gould, ex-Bears. Quis o destino que um ex-Chicago Bear, eliminasse o Packers dos playoffs. Né? Então, sem touchdown ofensivo, você está na final de conferência, é uma loucura, é uma loucura. O Garoppolo quase entregou o jogo no Wild Card, nesse ele também não foi legal, ele teve momentos, mas na maior parte do jogo não estava funcionando. Como você disse bem, Mayara, George Kittle teve um drop feioso, sozinho, a bola na mão e ele largou. Então parecia que o Packers tinha dado um jeito do Niners não jogar. Mas aí a defesa apareceu, o D'Amico Ryans tá num nível quentíssimo nesses playoffs, nessa temporada, mas especificamente nos playoffs. Não conseguiu, aliás, conseguiu fazer com que o Packers não achasse a principal conexão deles, que é o Aaron Rodgers com o Davante Adams. Ficou parecendo até que não tem recebedor secundário, o Packers. Deixa eu até ver o número dos outros aqui, ó. O nosso glorioso Adams teve 11 passes na direção dele. O segundo foi o Aaron Jones, o running back, com 10 passes. Ainda saiu com 9 recepções e 129 jardas aéreas. Mas dessas 129, uma foi para 75 jardas, tá? O restante, 0 passes para o Equanimous Brown, que teve uma tentativa de corrida para 1 jarda. 1 passe para o Allen Lazar, com 1 recepção e 6 jardas. 1 passe para o Tyrand Deguara, sem recepção. 2 passes para Dominique Daphne, sem recepção. 1 passe para o Mercedes Lewis, com 1 recepção e 1 fumble. E 1 passe para o Randall Cobb, aquele que o Rodgers passou um tempão pedindo no off-season, que não foi recebido. Tá? Então, 20 de 29, 225 jardas, nenhum touchdown passado, 5 sacks sofridos, 29 jardas perdidas. Foi bem, e um fumble, né? Foi bem duro aí, Aaron Rodgers. Bem duro. Para um quarterback que tá nesse nível de elite que você tá, você precisa fazer outros jogadores aparecerem, bicho. Tá muito frio, é difícil passar a bola. Pô, não importa não, cara. O Packers nem teve tanta corrida assim. São 12 do Aaron Jones, 7 do AJ Dillon e 1 do Sam Brown. Isso é nada, pô. Isso é nada. Essas corridas aí, 12, 7, 19, mais uma 20, o Elijah Mitchell sozinho teve 17 pelo Niners, que é um time que corre muito mais com a bola, né? Então, assim, se era... Passei, acho que as últimas 3 temporadas, falando o quanto o Aaron Rodgers estava dividindo o holofote, deixando o Aaron Jones aparecer, deixando o Davante Adams, agora o AJ Dillon entrou na equação, e acabou que nada. Tem horas que ele tinha que ser o protagonista, e ele não foi, e nada disso aí rendeu, tá? Então, a defesa do Niners manteve o Davante Adams bem vigiado, 90 jardas e 9 recepções, ok, mas não rolou nenhum passe para touchdown, por exemplo. A gente sabe que o Adams tem condições de fazer muito mais do que isso. Como é que esse Niners conseguiu ganhar, então? Deebo Samuel de novo aparecendo, de novo sendo enorme. 10 corridas para 39, 3 recepções para 44 jardas, você vai me dizer que isso é pouquinha coisa, mas o jogo teve poucas oportunidades, então na oportunidade que ele teve, ele apareceu bastante. Jogos muito pegados em ataque e em defesa vão ter que ser decididos de algum jeito. Como é que foi decidido? Special Teams. Robbie Gould teve seus 2 field goals corretos ali, certinho. San Francisco bloqueou um punt chave. Foi uma jogada que ficou esquisitona. Todo mundo olhando ao redor, assim, pra ver se achava a bola. Cadê? Até que alguém olhou pra cima, viu, foi o Talanoa Hufanga, ele achou a bola, encaixou e entrou completamente livre na endzone. Tava todo mundo tão perdido que ninguém percebeu que ele tava completamente livre. Ele tá lá dentro. Então, assim, San Francisco, lógico que tem mérito em passar pra final de conferência. Meu amigo, você contou bastante com o imponderável, cara. Coisas malucas acontecendo pra botar o Niners nessa final de conferência. E coisas malucas aguardam de novo o Green Bay Packers, porque seus 2 principais jogadores são free agents, né? O Davante Adams é um free agent, e o Aaron Rodgers, ele é um free agent de alma. Assim, ele entrou essa vibe tilelê, essa vibe cristais e natureza aí do Aaron Rodgers, tá no mundo da lua, cara. Ele tá agora dizendo, eu não sei o que é que eu vou fazer. Depois de toda uma off-season, que ele nunca afirmou categoricamente, eu vou ficar no Green Bay Packers e a gente vai ter mais um ano aqui, vai ser maneiro, ou eu vou sair mesmo, já tô pedindo minha troca. Ele sempre ficou, não sei, vamos ver, será? Tô analisando, calma, não sei o quê. E ficou enrolando, até na história da vacina, ficou enrolando todo mundo, né? E aí, ele tá de novo, já começando o showzinho de que, esse time aí, que o Packers vai entrar num buraco de salary cap meio pesado, né? Acho que uns 40 e poucos milhões acima do cap. Vão ter que se livrar de muita coisa. Pra entrar num modo de reconstrução do time, pô, aí eu já não sei se eu quero continuar. Irmão, que isso? Você tá sob contrato. Ou você cumpre o seu contrato, ou você pede oficialmente uma troca. Não fica enrolando também, não. Outra off-season de novo, nesse drama, que o Packers nem sabe o que é que pode fazer, se pode trocar, se não pode e tal. Então, dentro do jogo não funcionou. Fora do jogo, parece que ele ainda tá remoído por toda a mágoa da história. Então, bicho, tem muita coisa pro Packers aí e pro Niners, que ele tá com 3,5 contra o Rams, né? O Rams tá no favoritismo, mas parece ser mais até. É porque o Niners e Rams tem muita rivalidade, eles se enfrentam muito, mas parece até ser mais. Vamos ver, quando a gente for fazer o preview, como é que sai essa situação.
Ah, com certeza. O Rodgers, ele precisa crescer a barba dele e viver na praia. Fim, acabou. Sabe? Aposenta, meu. Tá enchendo o saco demais. Aposenta, meu. Senta a barba. A bunda.
Faz a barba, corta esse cabelo, pelo amor de Deus. Limpa essa cara, bicho. Que aflição.
Isso não vai acontecer.
Cara. Aflição.
Isso vai acontecer.
Parece que no próximo jogo ele vai entrar com banho de lama, pô.
Seria uma mudança. Sabe, seria uma mudança de vida.
Aqueles passeios. Você faz um passeio de catamarã e ao final tem um local lá que tem uma lama que melhora a pele, não sei o quê. E, cara. Sério? Não parece que a qualquer momento ele vai entrar assim, Mangue Beach?
Ele vai passar com os cristais. Eu tenho certeza que ele vai aparecer com os cristais e colocar no campo. Assim, colocar os cristais, sabe? Sem me saber de estar no campo. Ele precisa de uma praia, cara. Ele quer virar. Ele quer vender as coisas dele na praia.
É. Aquela galera que faz coletiva de imprensa e bota o saquinho de arroz na frente do microfone, vai fazer com os cristais.
Exato.
Né? Arrumar assim, posicionar o feng shui da sala. Porra, Deus, pelo amor de Deus, cara.
Eu já fui, mas eu acho que ele bateu a cabeça. Ele bateu a cabeça um dia desses aí, deu ruim. Acabou, entendeu? O cérebro do Rodgers, ele desapareceu nesses últimos 2 anos. E eu não sei se vai aparecer de volta. Então, assim, se eu fosse o Packers, eu já tava falando, ah, bye bye, cara. Já tem um cara. Você já me encheu o saco. Não fez, não conseguiu vencer o Niners. Estamos há 30 anos tentando esperar você vencer esse Niners. Não vence. Ah, você não quer continuar, eu não aguento mais você enchendo o saco. Vai embora, faz o que você quiser.
Ele é o primeiro titular na história a perder 4 confrontos de playoff pro mesmo time, Maia.
É, isso aí eu já sabia que ia acontecer, entendeu? Eu falei assim, vai perder pros Niners, vai perder porque você perde. Isso aí é karma, entendeu? Se chama karma. Você nunca fale merda nos lugares, vai dar ruim, entendeu? Aprende, ouvinte, nunca fale.
O tanto que a internet tem falado a expressão reage, bota um cropped, o Rodgers tem que ser o contrário, né? Reage, faz a barba, bota um terno.
Você Será que ele coloca um cropped? Eu queria ver isso. Eu não me importo em ver se vai ser engraçado. Ele aparece com um cropped.
Shireen, você tem uma missão.
Shireen, eu preciso que você faça isso. Ele aparece com um cropped na coletiva de imprensa.
No momento que seria cropped, assim. O
cabelo longo, cropped, barba.
Ai, estou... Vamos passar pro domingo, Mayara, que a gente teve... Esse foi o jogo da loucura, assim. O jogo de 2 tempos, mas completamente biruta. Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams. Um jogo que o Rams dominou completamente no começo. Quando você já tava começando a colocar o boi na sombra... Fantasma, a ascensão fantasma aconteceu e o Bucks quase levou esse jogo de volta. Como é que você viu essa partida?
Primeiro que eu não vi essa partida, eu fiquei sofrendo, eu tava num aniversário. Aí eu fui pro aniversário e começou o jogo. Eu falei, ah, desgraça, não vou ver o jogo. Aí eu começo a ver o jogo pelo Twitter, né? Foi um dos momentos assim que eu fiquei seguindo o filme da noite numa sofrência muito grande. E eu vendo o jogo, eu acredito que o Rams vai entregar, não acredito que o Rams vai tanto focalizar esse negócio. Não acredito. 27 pontos, gente. Você entendeu que tá 4-7-0, tá? 27-7-3. Então o Brady tava quase quebrando tudo. Raiva, furecido, não ia fazer nada. Chega no segundo tempo, o cara parece que renasce. Ele parece uma fênix, sabe? Ele aparece do nada. E volta. Faz 10 pontos no terceiro quarto, faz 14 no outro. Quase grudando. 27-27. Falei, não acredito. Los Angeles vai perder esse jogo. E quem resolveu? Quem resolveu o problema? Kicker. Falando que os kickers estão fazendo rolê dessa última rodada, foi os kickers, tá? O Matt Gay que ganhou o jogo, tá? Não foi outra pessoa, não. Mas assim, a defesa dos Rams no primeiro tempo foi absurda. Segurou o Tampa com 3 pontos. Só fizeram 3 pontos no primeiro tempo, tá? Fizeram só 3 pontos. E é isso. Com o Stafford indo lá naquele jeito dele, né? Então, os Rams conseguiram fazer 20 pontos no primeiro tempo. Depois meteram mais 7. 27, tá? Ó, segurando. Mas deram chance pro Tampa Bay sonhar. E assim, foi pedreira no final do segundo dos 12 tempos que você não esperava acontecer. Não esperava acontecer porque, assim, parecia que os Rams tinham cadenciado. Eles tinham encontrado um jeito de forçar e pesar, assim, o Tom Brady. O Tom Brady não conseguia fazer passo, não conseguia fazer nada. Mas parece que morreu, assim. Deu tempo lá, 15 minutos também parece ser o tempo necessário pra esfriar uma defesa e fazer com que eles não joguem. Porque foi isso que aconteceu pro segundo tempo e não deu certo. O Brady aprendeu a contornar, conseguiu fazer a pontuação e quase conseguiu virar o jogo. Isso é uma preocupação, assim, pros Rams agora contra os Niners? Eu não acho necessariamente porque o Garoppolo não sabe jogar. Eu tô sendo muito dura com o Garoppolo, eu acho que vou pedir desculpa pra Deus depois. Mas, enquanto eu tô aqui... não agora, not today. De qualquer forma, assim, talvez se eles pegarem Kansas no Super Bowl, vai ser ruim. O jogo foi, assim, interessante, certo? O Stafford não foi tão, não foi ruim, foi um grade de 121 também. Foi sacado duas vezes, teve 11 percas, não foi interceptado, enquanto isso o Tom Brady foi interceptado, teve dois CDs de passe, tranquilo. Levou sack. Tudo bem. Tom Brady não jogou bem no começo, no primeiro tempo, foi pressionado, encheu o saco, não conseguiu, levou três sacks, mas conseguiu dar a volta por cima. E essa foi é sempre o ponto importante de Tom Brady, né? Tom Brady pode levar a paulada que quiser no primeiro tempo, ele vai dar um jeito de dar a volta por cima. E essa é a ponto estrela Brady, é o ponto que a gente sempre olha e fala, ah, graça, vai lá e voltar. Nem adiantou meter 30 pontos nele, porque ele vai dar a volta por cima. Tem que sempre estar em cima, tem que sempre estar olhando e ficando meio desesperado, porque Tom Brady vai dar a volta por cima. O jogo foi incrível no primeiro tempo porque Rams dominou, no segundo tempo porque o comeback de Buccaneers. Infelizmente, Tom ganhou, ou felizmente Tom ganhou, depende, certo? Tom Brady não conseguiu ganhar, não conseguiu estender o tempo, segurar o tempo pra conseguir fazer conseguir a vitória. Em compensação, os Rams fizeram a coisa mais inteligente que ninguém ouve nessa vida, que é correr com a bola até você não conseguir mais posicionar seu quê? Quão difícil é ouvir isso e saber fazer isso? Aparentemente muito difícil, né, Netão? Muito difícil. Porque a maioria dos times não sabe fazer isso. Corre com a bola, posicionou o kicker, ganhou o jogo. Há preocupações com os Rams, essa jogada deles perderem. Porque assim, convenhamos, tá 20-3, entra pro intervalo e ficou 27-3. Você tá 27 pontos, 24 pontos na frente, você conseguiu deixar os caras encostarem em você? É problema, é uma coisa que você tem que ficar com o alertinha ligado ali, ó. Deu ruim alguma coisa na nossa defesa, a gente tem que dar uma melhorada, porque não é uma defesa de um tempo só. Tem que funcionar os 4 quartos, com estabilidade. Isso foi um problema pros Rams, e sim, é uma coisa que eles têm que ficar de olho, porque pode ser que contra os Niners, como é confronto divisional, as coisas mudem, porque confronto de divisão, eu sempre falo isso, confronto de divisão é uma coisa totalmente diferente do que você espera. E vale pra qualquer fase da sua vida. Se você estiver lá no final, que é nesse caso aqui, que eles estão disputando a conferência, não faz diferença. Um ponto de divisão é confronto de divisão. Os Niners vão com a faca nos dentes. Porque eles querem vencer os Rams a todo custo. Porque é os Rams. Porque tá na divisão deles. Eles não gostam e pronto. É uma coisa com os Rams. Eles têm que ir com a faca nos dentes. E tem que arrumar essa defesa, porque perdeu o segundo tempo não é aceitável.
Então, esse foi um jogo de dois tempos, né? O primeiro tempo, como se diz, foi um domínio da defesa de Los Angeles. Especialmente o sistema de pressão deles, o sistema de pass rush em cima da OL do Bucks, que tava desfalcada, né? Tristan Wirfs, baita right tackle, não tava no seu melhor e aí não conseguiu segurar. Um monte de snap com o Aaron Donald alinhando por fora da linha defensiva, como um defensive end, não como um defensive tackle, e era sempre um salseiro que ele apontava por ali. E nessa, eles foram impedindo Tampa de avançar, né, de ter um bom desempenho. No primeiro tempo, ó, uma campanha, 5 jogadas e punch, 3 jogadas e punch, aí 6 e field goal, 3 e punch, 12, mas erraram o field goal, 2 jogadas interceptação e uma jogada pra, ajoelhada para encerrar o tempo. Enquanto isso, o ataque do Rams foi a todo ritmo convertendo. 9 jogadas e field goal, 7 jogadas e touchdown, 3 jogadas e touchdown, aí um 3 and out, 12 e um field goal, e encerram quando eles já vinham com tudo ali, tava quase para aumentar a vantagem, eles sofreram um fumble doloroso mesmo. Tava entrando, cara. O K-Makers estava entrando na endzone, o Snap veio da linha de 6 já, sofreu o fumble na linha de 1 de Tampa e não rolou, foi fumble mesmo, eles perderam a posse de bola ali. O que já tava um placar bem dilatado até. Primeiro tempo, como você disse, terminou em 20-3. Aí vem o segundo tempo, 20-3 é uma vantagem muito boa. Mas não é perfeito, tá? Isso já são 3 posses. O máximo que você pode tirar é 16 pontos, você já tá com 17. 3 posses é uma diferença considerável. Só que você abriu 3 posses em metade do jogo, certo? Então você pode tomar 3 posses na outra metade do jogo. Mas foi lá o Rams e abriu com um touchdown, levando o jogo pra 27-3. Um monte de gente queria que eles tentassem a conversão de 2 pontos para ir o lendário 28-3. Mas eu acho que seria mais. Depois ficaram temerosos que isso seria provocar demais o Tom Brady, né? Muito bem, tá 27-3. É playoff e você tá enfrentando o time do Tom Brady. Se ele tá nessa situação, ele não para. Ele vai continuar entrando e com o pé fundo no acelerador e marcando ponto, e marcando ponto, e marcando ponto. Eu sei, eu já tive do outro lado dessa situação. O time já tomou uma surra enorme em final de conferência do Patriots e o placar já tava aberto e eles não paravam. Não dá chance pro inimigo, são os ensinamentos do Maestro Júnior. Se você enfia a faca, você roda a faca porque o inimigo não pode voltar. O Rams não fez isso. O Rams estava claramente numa situação de vamos cozinhar aqui esse jogo e tá ganho. ganho e vamos só garantir o resultado. Pois bem, depois do touchdown, eles voltaram, uma jogada, 17 segundos, fumble. Você já começa aí, rapaz, lá vem a virada. O fumble foi convertido em field goal. Depois, 3 and out, 31 segundos só de relógio gasto, foram pro punt. Touchdown de Tampa. Uma jogada, 8 segundos e fumble. Aí, bicho, o mundo já tava desesperado, porque, meu Deus, vai acontecer, a virada, ela vem. Olha a sequência, fumble, punt, fumble, field goal errado, punt, fumble. Só uma jogada, só uma campanha dessas durou mais do que um minuto, e foi exatamente essa do field goal errado. 9 jogadas, 5,51 de relógio, 49 jardas avançadas e field goal errado. Então, bicho, é desesperador. Quando o Rams estava tentando jogar, eles não conseguiam converter, repito. Marcaram o touchdown e aí vem a sequência de punch, de fumble, e depois field goal errado, e punch, e um monte de turnovers, outro fumble. Um monte de coisa foi acontecendo, e quando eles tentavam ganhar, só gastar o relógio, eles não conseguiam. Quando eles tentavam jogar, eles não conseguiam, e aquele negócio foi somando e foi ficando desesperador. E meu Deus, o Chris Collinsworth ia ter um ataque na transmissão da NBC, porque não funcionava e eles não podiam parar. E meu Deus, vai ter a virada mesmo. Até que veio o empate. Você tanto abriu, tanto teve condições, que veio o empate, a marcação completamente furada no Tom Brady para um passe pro Mike Evans, e depois eles foram deixando avançar e o Leonard Fournette conseguiu um touchdown. 42 segundos no relógio pro Rams resolver a vida deles. Pois bem, primeira jogada, Matthew Stafford é sacado por Ndamukong Suh, ele quase soltou a bola ainda. Segunda jogada, Cooper Kupp, 20 jardas. Terceira jogada, Cooper Kupp, 44 jardas, aproveitando da confusão da defesa de Tampa. Tinha uma comunicação e o cornerback ia acompanhar o Kupp até um ponto, e toda a jogada era feita para que tivesse uma marcação dupla, porque, pelo amor de Deus, você tem que dobrar no Cooper Kupp na situação que ele tá. Só que o safety, o cornerback escorregou, o safety não acompanhou direito e bomba, 44 jardas na mão do Cooper Kupp. 27 segundos, o Rams correu até o final lá, spike, field goal no Matt Gay, 30-27, e o alívio em toda uma região metropolitana de Los Angeles. Mas como gostou de chamar o perigo, bicho. É quase aqueles... Eu acho que a gente pode... A gente tem que usar essa expressão, Mara. O Rams transou em filme de terror.
Sim, sim, com Jason na faca, no pescoço, entendeu? Se salvou porque era a mocinha bonitinha que fala bonitinho, que tenta colocar ordem no rolê. É a protagonista, se salvou porque é a protagonista. Não o protagonista, a protagonista, porque só ela salva.
Então, ele salvou porque o Matthew Stafford, de repente, lembrou que ele é a própria Sidney do Pânico, né?
Exato, é a única coisa que ele lembrou, porque senão não ia dar certo.
Meu Deus, cara, que desespero! Como é que vocês vão deixando essa coisa acontecer, assim...
Eu comecei a rir de desespero no aniversário, eu não podia nem falar o que tava acontecendo, né? Oh, meu Deus, você vai tomar virada, não acredito nisso. E eu tomando meu suquinho lá, pensando, oh, meu Deus, não acredito, isso vai acontecer, eu não tô vendo em casa. Mas não aconteceu,
foi absolutamente desesperador.
Eu acho, assim, que torcedores dos Rams precisam comprar o remedinho de cardíaco pro próximo jogo, pros próximos jogos aqui pra frente, porque, ó, esse aí foi um preview, que vai acontecer com o coração de vocês.
Pelo amor de Deus, cara, não faz isso comigo de novo, assim... Foi super decisivo, foi uma grande partida,
jogo,
no final das contas, mas a que custo, gente?
E coitada da Gisele, não podia nem comer o chocolate dela em paz.
Cara, eu ri muito disso.
Fui até tanto comer chocolate. A Gisele
a transmissão
tá cansada,
tá
gente.
Ela tá... Cara, e aí aparece ela claramente pegando a embalagem, lendo a embalagem, obviamente saber o que é aquilo. Ah, ela tira um pedacinho de chocolate, tá comendo e a câmera tá mostrando tudo.
E ela olha pra frente e depois ela faz o quê, né? Agora
ela
que eu fui pegar no
plástico... percebe que a câmera tá mostrando, é porque as crianças já estão pulando no camarote. E ela já tá de boca cheia.
Essa mulher tá cansada, gente. Ela criou dois filhos, tem um enteado. Ela tem que esperar o marido, 45 anos nas costas, jogando. Essa mulher tá cansada, tá bom? Ela precisa do chocolate dela em paz. Uma tarde de domingo.
Ela tem esse sacrossanto direito a um chocolatinho, pô. Peraí.
Mas essa gravação foi uma das melhores partes da transmissão inteira. porque o câmera pegou certinho. Você consegue ver a conversa do câmera com essa imagem.
Muito boa. E o mais doido é que esses lances de loucura, né, foi o primeiro jogo e que a defesa titular mesmo do Bucks jogou toda junta. E deu isso. Deu isso.
Veja bem, tá todo mundo quebrado no Bucks por um tempo, viu? Doente, quebrado e tá, tal, mas coisa. E não é que o Bucks jogou mal, ele jogou mal no primeiro tempo. Mas jogou bem depois do segundo. Só que, né, a vida não ajuda. O Tom Brady falou que não sabe exatamente o que vai acontecer da vida dele, né? Ok, ele falou que ia jogar até 45 anos, né? Não sabe o que vai continuar ou não. Tem que conversar com a família, né? Ver se a decisão continua ou não. Eu acho que ele continua mais um ano ou dois.
Eu também tenho poucas dúvidas que ele vai continuar, mano. Mesmo com as declarações enigmáticas, eu acho que é só um lance de... como é que eu consigo fazer um pouquinho ter mídia positiva, mesmo num dia em que tudo foi errado?
Ele tava com raiva. Se convenhamos, o Brady nunca foi um bom perdedor. Nunca vai ser. Ele vai perder no Uno e vai ficar com raiva, entendeu? Tudo bem que todo mundo perde no Uno e fica com raiva. Mas ele deve ser extraordinariamente horrível jogar com ele. O cara fica com raiva, meu. Ele não sai feliz em nenhum jogo. Enfim, se ele perder, ele não gosta. Ele quebra tablet, vai fazer o que quiser. É sempre assim. Nunca vai acontecer um dia que Tom Brady vai sair e ser um bom perdedor. Não é a vibe dele. É o que aconteceu. Ele perdeu, ficou com raiva, não vai querer perder de novo. Vai ver o que vai fazer da vida. Hoje não é. Ontem não foi um dia, nem hoje vai ser o dia de perguntar pro Tom Brady se ele vai ficar ou não, porque ele tá com raiva, ele tá amargurando. No meio do ano, pergunta, aí descobre.
Mas vamos sair do ódio de Tom Brady e passar pra felicidade, que foi Bills e Chiefs. Ok, o Bills não tá feliz com o resultado do jogo, mas foi um jogo tão incrível, você fica, pô, foi maneiro.
Passar seus dois.
Sai com, sabe, sempre, de vez em quando acontecem essas situações, de vez em quando você tá protagonista de um dos maiores jogos da história dos playoffs, infelizmente você perde, alguém vai ter que perder. A NFL continua colaborando para que as prorrogações tenham esse efeito trágico, né? Saiu um relato de que o Chiefs, há 2 anos, eles propuseram mudanças na prorrogação para que os dois times tivessem oportunidade. A NFL negou. Então eles, ok, estamos aqui seguindo as regras. Fica um pouquinho dessa sensação de injustiça, mas que, no fim das contas, foi um grandíssimo jogo. Dois times jogando no máximo, dois times jogando realmente para resolver partidas. Não dá nem para puxar um ponto negativo dos times que não seja só esse lance da prorrogação e que não deu chance pros dois, porque são dois ataques inevitáveis, Mayara, e tem muito tempo desses dois, dessa turma aí na NFL.
Vai ser lindo. Olha, esses próximos anos você vai fazer a mais maravilhosa da sua vida, porque gente, esse jogo foi tão incrível. Assim, não tem muita coisa pra falar. Josh Allen jogando fim da bola, Patrick Mahomes jogando fim da bola, conexão, assim, Gabriel Davis, Josh Allen, Mahomes, sabe, Kelsey. Esse jogo foi assim, se você não é apaixonado por NFL, não sei qual. Claro que a regra da prorrogação é estúpida, é burra, NFL só quer regra é burra, tá? Não tem outra coisa. Se você perguntar pra qualquer um que vê o jogo, fala, essa regra é burra. Tem que trocar, tá? Todo mundo tem... Quando tiver tempo de jogo, joga. Tem que ser igual ao futebol, cara. Prorrogação é só mais tempo de jogo. Tá bom. Não tem prorrogação, faz baixo. A boa prorrogação empatada. Faz pênalti. Não sei como você vai fazer o pênalti. Vai ser bola pra endzone? Vai ser bola pra endzone. Só ali. Então faz pênalti. Arranja um jeito de fazer pênalti. Todo e qualquer esporte tem um tipo de pênalti. Arranja um. Enfim, futebol antigo sabe fazer essas coisas por causa disso. Aprende. Tá aí, ó. É um bom jeito. Além do que, mata o coração de todos os torcedores quando chega na hora do pé. Mas esse jogo, ele foi pontuação.
Ainda nessa prorrogação, Mayara, a gente sabe que a NFL tá voltada pra ataques, certo?
Sim, você quer mais ataque?
Então, por que você não dá oportunidade pros dois ataques aparecerem em prorrogação? Não faz sentido, pô. Mas a defesa também tem que fazer o papel dela. Ok. Mas se esse é um jogo tão voltado pra ser sempre um lado depois o outro, um lado depois o outro, tão alternado, por que, cara? Por que? Não faz sentido. Ah, mas a TV, mas é playoff, sabe? A TV não aumentou a audiência dela nesse momento, não. Acha que a CBS sentiu muito, que pena, a gente teve mais uns minutos de jogo pra transmitir. Puxa,
vou cortar aqui.
Pelo amor, né?
Nunca vi um canal falar, não, vou cortar o jogo, vou colocar minha série. Não, eles continuam com o jogo. Por quê? Porque dá audiência, gente. Prorrogações dão audiência, tá? Não tem isso. Fico de prorrogação, esse coração já tá morrendo, a pessoa já tá rezando no chão, entendeu? Tá fazendo as promessas. É só ver Copa do Mundo, você já viu quantas pessoas fazem promessas pra tá? Dos pênaltis. Até eu faço. Dos pênaltis, qualquer um reza, vira todo mundo aleatório, que é negócio necessário da audiência. E cria uma cultura de todo mundo ficar esperando pra ver essa situação. No que na NFL, a prorrogação e falar, ah, legal, alguém vai tirar o cara e coroa e vai ganhar, meu time vai perder porque esse otário pegou o cara e coroa. Que é 50-50, e pior ainda, é sorte. Ninguém gosta de jogo de sorte, não sei. Sabe, é 50% de você perder o jogo só por causa de uma coroa. É ridículo. É a regra mais estúpida que tem. Eles até mudaram ainda, mas ainda é burra. Mudaram pra inteligência, deixa os 15 minutos, cara. Se empatar, dá um jeito aí. Aí talvez sim, se empatar o próximo, os próximos 15 minutos, quem fizer o touchdown ganha. Pronto. Vai aumentar 30 minutos de jogo? Vai aumentar 30 minutos de jogo. Vai fazer os jogadores sofrerem? Vai fazer os jogadores sofrerem. Vai fazer esse jogo ficar muito mais interessante, porque todo mundo vai querer tentar terminar esse jogo antes da prorrogação? Sim. E vai ter muito mais audiência, vai ter muito mais jogada interessante. E mesmo que vá pra prorrogação, os caras vão jogar com a alma deles. Vai ser incrível. Mas não, faz esse jogo ruim, aí coloca essa prorrogação, essa regra burra, aí um time perde, você pensa assim, poxa, esses dois times jogariam por mais uns 30 minutos assim com sangue, que poderia estar vendo. É isso, né? Mas o jogo foi incrível, incrível. Então, começa com o Buffalo levantando um touchdown com corrida do Singletary, e depois vai pra Patrick Mahomes com uma corrida de 8 jogadas, passa, tá? Depois, Pringles, passa pro do Mahomes, touchdown. Resposta direta de Josh Allen, touchdown. Aí, terceiro, tem pausa, 14-14, já tava um negócio quente. No segundo tempo, o negócio vira em outro nível, é outra coisa, é um jogo assim que esquenta, porque a Kansas City sai na frente, que é com 17, depois 23, 14, tá? Com o Hardman, que errou ainda, que fail, tá? 23-14, impressionando. Josh Allen faz um negócio que é surreal, que é um passe de 75 jardas pro Gabriel Davis. Só 75 jardas. 21-23. Field goal do Butker. 28-21, né? Vai. 26-21. Vai. De 28 jardas. Gabriel Davis recebeu o passe de 27 jardas. Hill, passe de 64 jardas do Mahomes. Josh Allen, pá. Em sequência, só uma martelando. O jogo quase foi vencido pelo Buffalo. Tá com 36-33 nos 15 minutos, estourando o tempo. Depois que colocam um de 49 jardas lá. Jogo insano. Aí, infelizmente, né, o negócio é vencido com o quê? Com o cara e coroa. É, nessa jogada foi até interessante, porque o Mahomes e o Kelsey tiveram uma conversa, né? E o Kelsey falou, olha, eu não vou correr pelo que a rota mandou não, viu? É, porque os caras estavam pressionando, a defesa tava pressionando, não tinha como passar, ele ia correr pelos guardas e era isso. E aí, durante, né, o Colin, que a gente chama de Hard Colin, né, que é o Mahomes tá falando lá, ele fala assim, just do it, Kelsey, do it, Kelsey. Enquanto isso, just do it, Mahomes encontrou o Kelsey, viu o Kelsey livre e passou. Então assim, existe aquele negócio lindo de conexão, existe a conexão do Travis Kelsey com o Pat Mahomes, que é absurda. Existe a conexão de Josh Allen com o Davis, que eu acho um monte de passador. Que faz com que, assim, a gente sabe que isso aqui é a nossa nova Brady vs. Manning. E vai ser incrível, vai ser, assim, surreal ver esses caras jogando e fazendo toda essa arte enquanto a gente é meros espectadores. E o jogo caminhou 42-36, se a regra não fosse menos besta, a gente poderia estar com um jogo de 50, 60 pontos. Isso não é porque as defesas não jogaram mal, as defesas jogaram super bem, especial time super bem. Só que se você tem Patrick Mahomes versus Josh Allen, esses caras vão arranjar jeito de fazer ponto. Não importa o que você queira fazer, eles vão fugir. Patrick Mahomes correu ainda por cima dentro do jogo. Não tinha ninguém, ele saiu correndo, cara. Assim, os caras vão jogar, eles jogaram com sangue. E foi absurdo, foi lindo o jogo. O passe de 75 jardas do Josh Allen foi algo. Você ficou olhando assim, gente do céu, olha que jogo lindo. O cara nem tem... O cara vai fazer o jogo de qualquer jeito. E é uma infelicidade que os Bills perderam. É uma infelicidade que os Bills não possam passar juntos. Que tivesse um jeito de passar Kansas e Bills, entendeu? Os dois possam fazer, sei lá, o próximo Super Bowl. Seria incrível se eles fizessem um Super Bowl. Infelizmente, os caras estão na FC, não vai dar pra fazer Super Bowl. Buffalo, claro que vai amargando isso, né? Se derrota, eles querem passar. E eu acho que isso vai ser interessante, porque o próximo ano eles vão vir assim, sedentes, pra passar do Kansas. Kansas é um favorito pra passar no Super Bowl. É, preferir pra ganhar mais um. Claro que tem o Rams do outro lado, ou o Niners do outro lado, que vai ser interessante o jogo, mas essa preview aqui de 42-36 foi algo que mostra que Kansas veio pra ganhar esse jogo e estão jogando tudo. Ao mesmo tempo que, né, a gente espera pra ver Bills jogando por uns 30 anos, Bills versus Chiefs, pra uns 30 anos da nossa vida, porque esse jogo foi absurdo.
Foi muito absurdo. Foi muito absurdo, ele fica no ponto em que você não sabe exatamente aonde é que o Bills pode incrementar o seu time para ano que vem ganhar. Ele vai ter que ganhar no confronto direto, no, no detalhe e tal. Porque, porra, você sai com uma performance de 4 touchdowns do Gabriel Davis. Meu Deus. Sabe, você entra no quarto-quarto perdendo 21-26 ali com 8,55. Campanha longa e o Bills marca touchdown pro Gabriel Davis, Bills na frente. Aí o Chiefs responde super rápido com o Tyreek Hill, Chiefs na frente. Aí o Bills responde ali em menos de um minuto com o Gabriel Davis de novo, faltando 13 segundos. Quantos quarterbacks na liga, ok que eles tinham timeouts ainda, mas quantos quarterbacks na liga, pô, 13 segundos, é, aqui pesou e não vai rolar não, cara, aqui a gente vai realmente perder esse jogo, não tem jeito. Não, o Chiefs entrou, um passe pro Tyreek Hill, um passe pro Travis Kelce, posição de field goal, chuta isso daí, empata e vamos pra prorrogação. O tanto que esses times lutaram, assim, eu sei que a NFL é um jogo feito de duas fases, eu sei que existe uma beleza de jogos defensivos, mas olha o nível de adrenalina que esse tiroteio deu pra gente, meu Deus do céu, esse jogo foi absolutamente incrível. Você quer convencer pessoas do quão incrível é o futebol americano, apresenta o final desse jogo. Eu tenho amigos que não faziam ideia de como funciona o esporte, eles estavam por acaso na frente da TV, eu disse, liga nesse jogo, que vai ser incrível. Eles assistiram o jogo e estavam pirando no final de Bills e Chiefs, pirando. A UFC tem muita coisa, principalmente com esses dois times, e vão ser anos incríveis aí. Se você tá fora desse panteão aí, sinto muito, você vai sofrer um bocadinho na mão de Chiefs e Bills. Enfim, 42-36, Kansas City Chiefs na final de conferência, como a gente já disse, começa como favorito contra o Bengals, começa como favorito para ganhar o Super Bowl, mas esse papo de quem é favorito, previews, a gente vai deixar para o nosso podcast da sexta-feira. Só relembrar aqui o que foi esse Divisional Round. Cincinnati Bengals 19, Tennessee Titans 16. Um jogo de muita defesa, mas brilhou de novo a estrela de Joe Burrow. Brilhou de novo a estrela do Evan McPherson. San Francisco 49ers 13, Green Bay Packers 10. No frio, o MVP não conseguiu jogar e o Niners resolveu com Special Teams. Los Angeles Rams 30, Tampa Bay Buccaneers 27, jogo de dois tempos, Rams ganhou o primeiro tempo, não quis jogar no segundo, mas no final o Matthew Stafford lembrou que dava pra marcar o touchdown. Buffalo Bills 36, Kansas City Chiefs 42, em prorrogação, o melhor jogo do ano, na tranquilidade. A gente fecha então por aqui essa nossa análise do Divisional Round, quartas de final, semifinal de conferência, voltamos na sexta-feira com preview das finais de conferência, Chiefs e Bengals, Niners e Rams, tem muita coisa pra ser jogada ainda na NFL. Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço pra todos vocês e até lá.